Aleluia. Nós vamos falar de encontro hoje, num dia especial, num dia de uma volta de encontro, onde muitas pessoas foram abençoadas, tocadas por Deus. Só que a gente não vai falar desse encontro, nós vamos falar do encontro que nós temos com Deus. Muitas pessoas tiveram diversos tipos de encontro em suas vidas, muitos encontros. Quantos são casados aqui? Levante a mão. Você lembra do seu primeiro encontro com a sua namorada, que hoje é sua esposa? Ou você, irmã, seu primeiro encontro com o seu amado esposo, quando ele era namorado? Quando ele era magrinho? Quando ele era bonitinho? Hoje não, hoje ele é bonitão, amém? Ele era bonitinho, hoje é bonitão. Mas você lembra desse encontro? Aquele encontro que fez com que você tivesse uma amizade legal, um grande amigo da sua vida? Aquele encontro que talvez definiu muitas coisas na sua vida? Um encontro de negócios, um encontro de vendas, eu não sei, um encontro de uma entrevista de emprego. Coisas que vieram até a sua vida por causa de encontros que você teve. E com Deus é a mesma coisa. Todos nós temos um momento em nossas vidas que nós temos um encontro com Deus. Ou vários encontros com Deus. Eu fui a um encontro há muitos anos atrás. Esse mesmo encontro que teve a volta hoje aqui, que está se encerrando nessa tarde. E aquele encontro, sabe quando terminou? Não terminou. Até hoje eu vivo o encontro com Deus. Amém? Você foi a um encontro, até hoje dura? Glória a Deus. Sabe por quê? Porque o encontro é apenas o início de processos em nossas vidas. O encontro é quando nós começamos um processo novo, onde coisas novas começam a acontecer. Só que para que esse encontro vire alguma coisa, aconteça alguma coisa na sua vida, é necessário que haja uma continuidade no processo. Lembrando, né, dos namorados que foram um dia, dos casais, já pensou se você saísse uma vez com aquele namorado que hoje é seu marido ou esposa, e você nunca mais procurasse essa pessoa? Você não estaria casado ou casada? Nada aconteceria. Mas, na verdade, quando nós nos encontramos com aquela pessoa, com a nossa amada, com o nosso amado, nós queremos de novo estar junto com ela, não é? Eu lembro quando eu comecei a namorar com a minha esposa. Nós começamos a namorar, as particularidades aí, hein? Estou até tampando o rosto lá atrás. Nós começamos a namorar às 5 horas da manhã no metrô em Anhangabaú. Depois de ter ido num barzinho. Calma, gente, faz tempo isso, não era crente. Calma. Mas eu lembro que, para mim foi um sonho, que eu era apaixonado, sou apaixonado, né, por essa linda mulher. Mas, ai, que lindo. Mas vi no outro dia, a vontade de ir de novo, para ver. Não dá aquela vontade? Lembra daquela época? Maridos que às vezes ficam meio durão, lembra daquela época que você era totalmente bobão pela sua esposa? Você tem que continuar assim, amém? Tanto que a gente paga esses sapos aqui, né? Porque a gente continua amando. Mas a vontade de estar junto continuava. Foi um encontro. Enfim, às 5 horas da manhã, eu tomei coragem e dei um beijo. E essa história já dura... Quanto tempo, deixa eu ver? Tô mal. São 7 anos de casado que nós completamos no dia 12 de junho. Né? Mais 7 anos de namoro. Calma, gente, eu não era crente. Por isso que eu demorei tanto. Mas eu lembro que, assim, tinha aquela vontade de estar junto. Isso mostra que o encontro é o início. Mas tem um processo que nós temos que alimentar, nós temos que ter atitudes. Nós temos que voltar sempre a lembrar daquele encontro e o propósito para qual ele aconteceu. Mas, nós não vamos ficar falando só de casamento, né? Nada disso, mas a gente vai falar do encontro com Deus. O encontrista, ele foi sexta-feira lá no encontro, chegou lá e Deus começou a falar e muitas coisas aconteceram. E hoje você está aqui sentado aqui na igreja, você está ouvindo uma palavra, mas saiba você que foi ao encontro, que o seu encontro não vai terminar agora. O seu encontro tem que continuar dia após dia. O que você recebeu nesse lugar, aquele momento onde você foi tocado por Deus, onde Deus se apresentou a você face a face, tem que permanecer na sua vida. Essa chama, esse fogo não pode ser apagado. E a responsabilidade é nossa, porque a atitude tem que ser nossa. E na Bíblia nós vemos vários exemplos de pessoas que tiveram um encontro com Deus. Tem muitos exemplos. E eu separei alguns e fiquei meditando em alguns desses exemplos. Um deles foi Abraão, que antes de chamar Abraão, ele chamava Abraão ainda, e Deus chega para Abraão e tem um encontro com ele. E traz um propósito para a vida de Abraão. E Abraão sai da sua casa, começa a buscar um propósito em Deus, e a sua vida é transformada ao ponto de ser chamado amigo de Deus. Um outro caso foi Moisés. Moisés, ele estava num monte pastoreando, de repente uma sarça ardente que não se consumia, e Deus falando com Moisés. E esse encontro que Deus teve com Moisés durou durante toda a sua vida. Moisés teve muitas outras experiências com Deus, mas começou num primeiro encontro, onde Deus chamou Moisés para que Moisés fosse até o Egito e libertasse o povo que estava cativo, escravizado pelo povo egípcio. E Moisés cumpriu aquele chamado de Deus. E Moisés foi o homem que subia ao monte, tinha experiências com Deus ao ponto de quando ele descia, a sua face resplandecia, brilhava por causa da glória de Deus, de tão próximo que Moisés andava de Deus. Um outro exemplo que nós vemos na Bíblia foi Jacó. E aí os encontristas estão afiados nessa palavra. Jacó esteve num lugar chamado Val de Jaboque. Num lugar que depois ele chamou de Peniel, porque ele viu Deus face a face e a sua vida foi transformada, foi mudada, foi preservada. Jacó teve uma experiência tocante com Deus. Jacó era uma pessoa, mas depois que ele se encontrou com Deus, se transformou numa outra. Assim como o pastor Eduardo falou, que foram umas pessoas para o encontro, mas aquelas pessoas que foram não voltaram. Voltaram outras. E assim seja na sua vida, em nome de Jesus. Uma outra pessoa foi Davi. Davi, através do profeta Samuel, também teve encontro com Deus, com a sua palavra, com o propósito de Deus para a vida dele. E quando Samuel ungiu a Davi, rei de Israel, automaticamente aquilo não aconteceu. Davi não foi levantado como rei. Davi foi ungido e escolhido por Deus. Mas a Bíblia fala que a partir daquele dia, Davi era uma outra pessoa. E todas essas pessoas que tiveram um encontro com Deus, todas as pessoas que tiveram uma experiência marcante com Deus, nunca mais foram as mesmas. Nunca mais voltaram atrás naquilo que elas eram. Lembrando de Abraão, Abraão era um homem idólatra, ele fabricava ídolos. Mas esse que Deus escolheu para ser o padrão, para ser aquela pessoa que ia receber a promessa, uma promessa tão grande que nos alcança até o dia de hoje. Então esses casos são casos do Velho Testamento que nós lemos, que nós conhecemos. Mas no Novo Testamento, todos os encontros que as pessoas tiveram com Deus foi através da pessoa de Jesus Cristo. E nós temos diversos casos de encontros de pessoas com Jesus. Temos vários tipos de encontros de pessoas com Jesus. Às vezes Jesus estava passando num lugar, a pessoa começava a clamar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. A pessoa gritava, clamava. Jesus parava, atendia aquela pessoa. Aquela pessoa tinha um encontro com Jesus e aquela pessoa era curada. Às vezes Jesus estava passando pelos lugares, as pessoas se encontravam com Ele, falavam com Ele. Jesus, minha filha está doente, está de cama. Por favor, cure minha filha. Foi o caso de Jairo. Jairo estava com sua filha doente. E ali naquele momento, Jesus ele foi atender. E o milagre foi ainda maior, porque a filha dele tinha morrido. E Jesus foi lá e ressuscitou a sua filha. Às vezes Jesus estava andando pelos lugares e as pessoas estavam paradas, cuidando das suas vidas. E de repente Jesus passava, olhava para aquela pessoa, ia ter com aquela pessoa, tinha um encontro com ela, e Jesus via sua necessidade e trazia cura, trazia restauração para aquela pessoa. Um dos exemplos é aquele cego que estava lá, e de repente as pessoas perguntavam: Senhor, mas quem pecou, ele ou os pais deles, para que ele estivesse cego? Quem pecou? Jesus: não, ninguém pecou. Assim é, para que a glória de Deus seja manifesta na vida dele. Jesus vai, cospe naquela, faz aquele lodo com a sua saliva, passa nos olhos daquele cego, manda ele se lavar e ele volta vendo. milagre. O encontro com Jesus traz sempre milagre. Um outro exemplo é aquele paralítico do tanque de Betesda. Ele estava ali, e a Bíblia conta que, de tempos em tempos, aquela água era agitada por um anjo, e quem descia primeiro naquelas águas era curado. Só que aquele homem era paralítico, ele não conseguia descer com agilidade, e toda vez que ele tentava, alguém ia na frente dele e recebia a bênção. E Jesus passa, vai ter com aquele homem, e aquele homem explica a sua dificuldade. Jesus fala para ele: não, não precisa nada disso não. Você quer ser curado? Ah, eu quero. Então levanta, toma a sua cama e anda. E aquele homem foi tremendamente tocado por Jesus. Então, gente, encontros com Jesus, encontros com Deus, sempre vão transformar a nossa vida. E nós vamos entrar num processo de transformação que tem que continuar por toda a nossa vida. O que muitas vezes acontece é que a gente entra num processo de transformação. Nós temos um encontro com Deus, temos uma experiência viva com Jesus. E a nossa vida, muitas vezes, depois de alguns meses, a gente desiste. Assim como Elias falou do regime dele, né? Deve estar orando lá atrás. Mas ele falou que na segunda, na terceira semana, já começou a dar aquela... Assim como eu também, ano passado, entrei na academia. No primeiro mês foi uma beleza. No segundo, para acordar cedo, a gente começa a desanimar. Né? E com Deus, às vezes, a gente faz a mesma coisa. Com Deus a gente tem aquela experiência marcante. Só que de repente a gente vai desanimando, desanimando e acaba esquecendo. A gente acaba deixando de lado tudo aquilo que a gente recebeu. E quantas pessoas aqui tiveram um encontro com Deus? Quantas pessoas aqui tiveram já um toque, uma palavra falada ao seu coração do próprio Deus ministrado? Aí, no seu coração. Então eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias para a gente ver um exemplo que nos chama a atenção. Isso está no livro de Marcos, no capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, no verso 17, que fala de um jovem que teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Marcos, capítulo 10, verso 17. Acharam? Diz assim a palavra, a partir do verso 17 do capítulo 10 de Marcos. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honrará o teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando nos seus olhos, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então, vem e me siga. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Verso 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse a seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Amém? Esse caso é um caso que a gente fica pensando: puxa vida, Jesus podia abençoar aquele rapaz. Era um rapaz obediente, observava os mandamentos, procurava cumprir a lei. E de repente Jesus ele chega e fala: então tá, então vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e me segue. Mas sabe por que Jesus fez isso? Porque, presta atenção no que eu vou falar, todas as vezes que você tiver um encontro com Deus, todas as vezes que você tiver uma experiência de um encontro com Jesus, sempre ele vai confrontar a sua vida. Amém? Fala pro seu irmão do lado aí, fala assim: Jesus sempre vai confrontar as coisas erradas da sua vida. Então é assim, sempre Jesus confronta, porque ele não quer apenas ser chato com a gente, não é isso. Ele quer nos libertar. E esse texto mostra que aquele rapaz, aquele jovem que estava ali, ele tinha o seu coração preso pelas suas riquezas. Jesus, ele fala com aquele jovem, e Jesus olha nos seus olhos, e muito mais que isso, eu gosto dessa versão de Marcos, porque Jesus olha nos seus olhos e a Bíblia fala que ele o amou. Jesus o amou. E o mais legal de tudo é que ele manda, tudo bem, aquele jovem vender as suas coisas, porém, ele chama aquele jovem para seguir o seu ministério. Eu fiquei pensando hoje à tarde, se aquele jovem obedecesse, seguisse esse conselho de Jesus, ele seria talvez um dos apóstolos. Quem gostaria de ser alguém que andava aí lado a lado com Jesus? Quantos não gostariam de conhecer Jesus, ter amizade com Jesus, de ouvir as suas palavras diariamente? Quantos de nós não gostaria? Só que Jesus confrontou uma estrutura na vida daquele jovem. Ele era muito apegado às suas coisas. E existe um teste que Deus faz com todos nós. É o teste do amor. É o teste dos mandamentos. Fala para o irmão do lado aí. Fala, é o teste dos mandamentos. Ele começa a falar dos mandamentos. Deixa eu ver aqui no texto. Ele fala de... não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, honrará teu pai e tua mãe. Jesus fala de um monte de mandamentos. Mas Jesus não falou os principais, que o próprio Jesus simplificou. Quem lembra quais são os dois principais mandamentos que Jesus nos ensina? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Como? A si mesmo. Então nós entendemos que o teste dos mandamentos se resume, na verdade, em dois mandamentos. Isso o próprio Jesus ensinou a todos nós. E quando nós olhamos para esses dois mandamentos, nós entendemos a lei do amor. Como é que funciona a lei do amor? Primeiro, ame a Deus. Segundo, ame ao seu próximo. Como? A si mesmo. Então nós temos três bases. Primeiro, o amor a Deus, que tem que ser acima de tudo. Amém? Depois, nós temos o amor a nós mesmos. Tem que ter. Porque se você se amar, você pode amar outra pessoa. Amém? Vocês entendem isso? A pessoa que não tem amor próprio, ela não pode amar ninguém. Porque Deus, ele fala, olha, ame aos outros como você ama você mesmo. Então você tem que preservar a sua vida. Você tem que olhar no espelho e falar, ei, meninão bonito. Os irmãos aí que estão casados há algum tempo, ô, bonitão, que não é mais bonitinho, né? Você tem que ter amor próprio para você poder amar as pessoas. Porque se você não se valorizar, quem você vai valorizar? Então tem três coisas ali. E para aquele jovem faltava uma, porque ele amava a Deus e ele mostrava isso na sua atitude em relação à lei judaica. Ele amava a si mesmo porque ele construiu muita coisa, ele tinha um patrimônio, tinha bens, tinha riquezas, mas ele não amava as pessoas. Falhou num dos pés do tripé da lei do amor. Você já viu alguma mesa com dois pés ficar em pé? Ela cai. Então são três pés. São três faces que uma apoia a outra. Então nós temos que entender que essa lei do amor é algo que sempre Deus vai olhar para a nossa vida e vai requerer de nós, na medida que nós nos encontramos com Ele. E quando isso acontece, quando há um encontro, Deus sempre vai mostrar a você um caminho para que você siga. E o caminho que Deus nos mostra sempre é o melhor. Você crê nisso? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. E quando nós entendemos que Jesus é o caminho, Ele se mostra para nós, falando, vem a mim, porque eu sou o caminho, ande através da minha vida, ande através daquilo que eu falei, que você vai encontrar verdade, você vai encontrar vida. Foi isso que Jesus prometeu para esse rapaz. Foi isso que Jesus mostrou para esse jovem. Venha, siga-me, porque você vai encontrar vida. Tudo que você tem não é importante. Porque veja, você é alguém importante para mim. Tem um propósito para a tua vida e eu quero te ajudar a você cumprir. E a Bíblia fala que aquele jovem, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque ele era dono de muitas riquezas. Às vezes nós olhamos para nossas vidas e olhamos para o que Deus quer de nós e nós pesamos e invertemos as prioridades. Nós não temos entendimento daquilo que Deus quer fazer através de nós. Nós começamos a dar valor àquilo que de fato não tem valor. Aquele jovem só tinha duas partes, duas bases da lei do amor, não tinha a terceira. Às vezes nós não temos amor a Deus. Às vezes nós não temos amor a nós mesmos, ou às vezes a gente não tem amor a ninguém. A gente falha na lei do amor, nós deixamos de receber o que Deus tem para nossas vidas. E todos nós aqui, eu creio, todos nós sabemos que temos um propósito, amém? Nós não estamos aqui por acaso. E é sempre importante falar isso. Você não caiu de acidente aqui nessa terra, não. Você não está de acidente na sua família. Você não está por acaso nessa cidade. Você não está por acaso nessa igreja, porque Deus tem algo para cumprir através da sua vida. E algo que só você pode fazer. Deus tem um plano para você. Para cada um de nós. Nós precisamos entender e precisamos avançar. Agora, muitas vezes nós ficamos presos por valores que, na verdade, não são tão valorosos. Nós ficamos presos por coisas em nossas vidas que... de fato, não tem tanto valor quanto aquilo que Deus quer fazer através de nós. Imagina o que Deus quer fazer através da sua vida. Busque sempre em Deus o propósito dele para a sua vida. Quantas pessoas poderão passar por você e serem transformadas? Sabe, a gente olha o pessoal voltando do encontro, a gente vê a equipe trabalhando, nós vemos as pessoas que convidam, né, os encontristas para estarem lá no sítio com a gente. Se você já convidou alguém para o sítio, para o encontro, para vir à igreja, para ir na sua célula, você é alguém que transformou a vida de alguém. Você é alguém que fluiu no propósito de Deus. Amém? Uma vida inteira, uma alma foi salva. E a Bíblia fala que mais vale uma alma do que o mundo todo. É ou não é? Então se esforce para cumprir a vontade de Deus. Que seja uma alma, duas, dez, mil, milhares de pessoas. Você tem que cumprir o propósito de Deus. E Jesus tinha prometido isso para esse rapaz. Mas as riquezas ofuscaram a sua visão. Ele não esperava aquilo. Na verdade, foi muito mais do que ele esperava, mas ele não entendeu a mensagem. Ele teve um encontro com Jesus. Porém, esse encontro não trouxe as mudanças que ele gostaria. E Jesus fala, puxa, quão difícil é entrar no reino de Deus aqueles que têm riquezas. E não estou falando aqui somente de riquezas materiais, bens materiais. Tudo aquilo que você considerar uma riqueza, que você colocar no seu coração, isso pode tirar o lugar de Deus. Você pode passar a idolatrar essas coisas e não dar o valor devido àquilo que Deus tem para a sua vida. Foi o que aconteceu com esse jovem. Jesus, ele dá o xeque-mate nele. Falando, então vende as suas coisas e me segue. Naquele momento, Jesus, ele sabia que aquele jovem tinha o seu coração escravizado por alguma coisa, preso por alguma coisa. E a vontade de Deus era pura e simplesmente libertá-lo daquilo. Ele se esqueceu do propósito de Deus. Ele não se atentou para o que Deus queria fazer na vida dele. Uma vida toda de religião, uma vida toda obedecendo os mandamentos e as leis de Moisés, não adiantaram nada. Porque ele não conseguiu, pela fé, se apossar do que Deus tinha para a vida dele. Aí eu pergunto, eu faço a pergunta da minha vida, e você faça a pergunta da sua vida. Como que eu estou hoje então? Será que eu estou igualzinho àquele jovem? Preso por algumas coisas? Preso por valores que eu acho que são tão importantes, mas de fato não são? O que é prioridade para a minha vida hoje? Qual é a sua prioridade? Será que a nossa prioridade tem sido manter aquele encontro com Deus que nós tivemos? Corre que... pode correr que ele está... Eita, Mateus. Mas olha, é o Davi, né? Esse é o Davi. Mas vejam, nós temos um encontro com Deus. Deus fala ao nosso coração. E eu tenho certeza, se você é dessa igreja, se você está nos visitando hoje, se Deus não está falando com você nessa noite, ele já falou com você. Agora a pergunta é: o que você fez com aquele encontro? Será que você permitiu que esse encontro continuasse ou não? Será que você permitiu que aquela verdade que foi falada para você, que veio do Espírito Santo de Deus, está ainda queimando no seu coração e no seu espírito? Ou você deixou esse fogo apagar? Talvez você se esqueceu de muitas promessas de Deus para a sua vida. Talvez você se esqueceu de propósitos que somente você poderia cumprir em Deus. E hoje eu creio que é uma noite, uma tarde, onde você pode se lembrar disso e retornar ao caminho que Deus tem para a sua vida. Onde você está hoje? Qual é a posição? Você já parou e teve um entendimento de saber onde que Deus quer que você esteja? Será que o lugar que você está hoje é o lugar onde Deus sonhou para você? Será que tudo que você aprendeu, tudo aquilo que Deus já te falou, com toda a bagagem que você tem da sua vida, você está no lugar onde Deus te colocou? Fazendo aquilo que Deus quer que você faça? Vivendo o propósito de Deus para a sua vida? E o mais importante é você ter o entendimento que o melhor lugar do mundo para nós é o lugar onde Deus escolheu para que nós estivéssemos. Amém? Eu estou no melhor lugar hoje, porque eu sei que Deus me colocou aqui. Porque eu sei que Deus me chamou para fazer isso que eu estou fazendo hoje. E você? Nós precisamos ter essa certeza. Nós precisamos sempre avançar. Não podemos ficar muitas vezes tristes, frustrados, porque nós não conseguimos cumprir a vontade de Deus. Antes, devemos nos arrepender rapidinho, voltar os nossos caminhos para aquilo que Deus escolheu para nós. Para cumprir aquilo que Deus tem para nós. E quando nós valorizamos demais as coisas, essas coisas nos aprisionam, nos impedem de avançarmos no propósito de Deus. Eu não sei o que pode ser. Pode ser até riquezas, como foi o caso desse jovem, muitas propriedades. Pode ser um emprego, pode ser bens, pode ser até família, pode ser relacionamentos, pode ser um monte de coisas. E veja, essas coisas que eu estou falando aqui, algumas são boas, outras não são tão boas, outras são ruins. Mas o problema não é se isso é ruim ou bom. O problema é como que você está valorizando essas coisas hoje na sua vida. Eu lembro quando eu me converti. Eu cheguei à igreja, eu era um roqueiro, e cheguei, pessoal tocando aquelas musiquinhas de crente. Nem bater palma eu bati de raiva. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu falei, misericórdia, Senhor, glória a Deus, aleluia, né? O que é isso? Entrei no lugar de louco. E fiquei julgando ainda, falei, que é isso? Essa mulher é tudo de calça. Fala que é crente? Não. Pensei comigo, né? Mulher, para ser crente, tem que usar saia, né? Aquela coisa toda, tem que ter. E o cara ainda tinha essas ideias, mole. E ouvindo do pior tipo de música que existia, fazendo um monte de besteira na vida. Mas eu lembro que o Espírito Santo já começou a falar no meu coração. Bem devagarzinho, tal. Falando, e eu voltava a cada domingo. Comecei a ir durante a semana. E de repente estava lá na frente, com a minha mãozinha levantada, entregando a minha vida para Deus. Naquele dia eu entendo que foi um encontro com Deus. E daquele dia para mais 10 anos até hoje, nunca mais eu me afastei desse encontro. Na verdade, eu tive encontros mais próximos de Deus. Eu tive encontros mais marcantes com Deus. E eu quero ter mais e mais e mais. Quanto mais eu estiver na presença do Pai, junto ao Pai, mais feliz eu vou ser. Mais realizado eu vou estar. E assim tem que ser com a nossa vida. E a gente fica, muitas vezes, ficando preocupado com as coisas. Eu lembro que uma das preocupações que eu tinha, antes, um pouco antes de me converter, era o seguinte. Será que eu vou ter que parar de ouvir as músicas que eu ouço? Olha a preocupação. Sabe o que eu estava fazendo? Eu estava dando valor demais a algo que não tinha nenhum valor. Eu estava valorizando algo que não ia mudar em nada a minha vida. E eu ficava argumentando com Deus. Eu me converti, continuei ouvindo, até que Deus fez com que eu simplesmente deixasse de dar valor para essas coisas, de uma forma muito natural, sem aquele peso. E eu entendi
que as coisas de Deus são mais importantes do que tudo que nós temos na nossa vida. E quando nós nos preocupamos com essas coisas, que não tem nada a ver, que muitas vezes nada disso vai nos trazer benefício, quando nós entendemos isso, nós começamos a ter encontros mais próximos com Deus, experiências mais marcantes com Deus. E Jesus nos ensina algo interessante. Você está aí, na sua Bíblia, em Marcos, volte até Mateus, do capítulo 6. Porque independente do que seja valorizado na sua vida, que você dê prioridade na sua vida, olha o que Jesus fala no Mateus capítulo 6, verso 25, até o verso 33 nós vamos ler. Mateus 6, 25, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto à vez de comer ou beber, ou pelo vosso corpo, ou pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis muito mais vós do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por andar ansioso quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vocês, homens de pequena fé? Porquanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nós nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Verso 33 é a chave. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Jesus está dando aqui a fórmula para nosso sucesso e para o cumprimento do nosso propósito. Buscar o reino. Se nós compararmos esse texto com aquele texto daquele jovem, nós vemos que ele não escolheu o reino. Ele buscou primeiro as riquezas e ficou preso a elas. Mas, nessa tarde, é um dia de nós avaliarmos a nossa vida. Tem um Palio Adventure Corvinho, placa DEH2461, comparecer urgente ao local. Palio Adventure 2461. Hoje é o dia de nós entendermos, buscarmos o que de fato tem sido valorizado em nossas vidas. Será que nós temos buscado o reino de Deus? Será que nós temos colocado o reino de Deus e as suas coisas na prioridade, no devido lugar onde ele deve estar? Porque se nós não estamos alcançando aquilo que Deus preparou para nós, tem uma razão muito simples. É porque nós não estamos andando de acordo com o que ele quer que nós andemos. E eu creio que nessa tarde é uma tarde de mudança de direção nas nossas vidas. É uma tarde onde você vai poder reavaliar muita coisa. Eu sei que tem pessoas aqui que já, talvez elas não frequentam, não congregam com a gente aqui, mas tem pessoas que já foram a igrejas, já receberam palavras de Deus em suas vidas. Deus já falou claramente aos seus corações, só que você não conseguiu manter esse encontro. Você não conseguiu manter essa posição. Talvez você tenha trocado isso por tempo no seu trabalho, horas extras, por causa de prazeres e vícios da sua vida, por uma série de coisas. Mas Deus está te falando hoje que é tempo de você valorizar, porque Ele está te esperando. Amém? Ele quer te receber de volta no caminho que Ele preparou para a sua vida. Então hoje é esse dia. Hoje é esse dia. Nós precisamos voltar ao centro da vontade de Deus, porque é o melhor lugar. Deus sonhou com a sua vida. Deus tem projetos para a sua vida. Muitas pessoas vivem em casas onde as famílias são destruídas. Debaixo daquele teto parece que todo mundo vive em pé de guerra, brigando, discutindo. Muitos filhos têm procurado a rua porque ficar em casa não é um lugar agradável. Muitos filhos têm procurado pais nas esquinas, num traficante, num amigo, num namorado, numa namorada, porque em casa não tem encontrado esses pais. Tem buscado amor na rua porque não tem encontrado amor em casa. Sabe por quê? Você, pai e mãe, você tem uma responsabilidade em Deus. E se isso está acontecendo na sua casa, talvez você tenha priorizado outras coisas além daquilo que Deus tinha colocado na sua vida. Sabe, domingo após domingo nós temos ouvido palavras, direções, princípios de Deus. E muitas vezes a gente acaba não valorizando, a gente acaba deixando isso de lado. Mas isso deve ser a prioridade para nós. Tem que ser a prioridade para nós. E se você se encontra nessa situação hoje, nós vamos falar de mais um encontro que Jesus teve com uma pessoa. Só que nesse encontro, tudo foi diferente. Tudo foi diferente. Em Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 36, se você quiser abrir, você pode acompanhar. Mostra a história de uma mulher que teve um encontro com Jesus. Só que esse encontro mostra o que aquela mulher estava valorizando naquele momento. Mostra a posição de uma pessoa que tinha corrido atrás de um monte de coisas em sua vida. Tinha feito um monte de coisa errado. Mas naquele dia, aquela mulher entendeu que o que ela precisava era de Deus na vida dela. Lucas 7,36 fala que um dos fariseus convidaram Jesus para que ele fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Verso 37. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava na mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava os seus pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este homem fosse profeta, bem saberia que quem é tal é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Verso 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. O outro 50. Não tendo nenhum dos dois como pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que aquele que, a quem ele mais perdoou. Replicou Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste um copo d'água, um pouco d'água para os meus pés. Esta, porém, regou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste um ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Porque isso te digo: perdoado lhe são os teus muitos pecados, porque aquela mulher muito amou. Mas aquele a quem pouco amou, pouco perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele na mesa começaram a dizer entre si: quem é este que perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém? Agora, qual foi a posição e a postura dessa mulher? A atitude dessa mulher? Ela chegou se arrastando na presença de Jesus. Eu fico pensando no dia da nossa conversão. Você lembra do dia que você se converteu? Quem aqui lembra do dia do encontrão que você foi? Você lembra? Lembra da sexta-feira? Lembra do sábado de manhã? Do sábado à tarde? Quando você colocou um espelho diante de você e você viu quem de fato você era? Das coisas que você havia feito em sua vida? A sua posição não foi muito diferente dessa mulher. Você chegou se arrastando espiritualmente aos pés de Jesus, chorando, e as suas lágrimas caíam aos seus pés, e você beijava os pés de Jesus, com aquela postura de pedindo perdão por todas as suas falhas, seus pecados. Porque todos nós sabemos que quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós temos um encontro com Deus, a nossa realidade é revelada. Assim como se você estivesse totalmente sujo na sua vida, com a sua vestimenta, e de repente alguém acende uma luz muito forte perto de você, e você começa a olhar para você mesmo e falar: puxa vida, como eu estou sujo. Quanto pó, quanta mancha. E você fica envergonhado com aquilo. Aquela mulher, ela se colocou numa posição de vergonha, de humilhação, entendendo que toda a sua vida só serviu para trazer tristeza ao seu coração. Todas as coisas que ela tinha feito em sua vida não tinham preenchido o vazio que havia no seu peito. E quantos de nós buscamos preencher esse vazio aí fora, no nosso passado? Quantos de nós começamos a correr atrás das coisas, tentando suprir aquele vazio no nosso peito, que só Deus pode ocupar? As pessoas correm atrás de drogas. As pessoas correm atrás de carros, de bens, de casas, de dinheiro, de trabalho, de mulheres, de prostituição, de tantas coisas. Mas, na verdade, tudo isso demonstra a nossa falta de Deus. Todas essas coisas que nós corremos atrás mostram o quanto nós somos orgulhosos e o quanto nós queremos satisfazer o nosso desejo, nossa vontade. Por isso que nós erramos tanto no nosso passado. Por isso que essa mulher que nós lemos aí, ela chegou chorando diante de Jesus, se arrastando aos pés de Jesus, beijando os pés de Jesus. Porque só Jesus tinha a solução para a vida dela. E a postura dela foi tão profunda, a postura dessa mulher foi tão forte, tão poderosa, que Jesus olha para aquela mulher e fala: perdoados são os teus pecados, a tua fé te salvou. E se nós olharmos pelo natural, a gente nunca vai fazer isso. Se nós olharmos no natural, nós nunca vamos querer, sabe, sair por baixo, ficar humilhado, se arrastar na presença de alguém. Nunca. Mas eu quero desafiar você nessa tarde, a você tomar um passo de fé naquilo que Deus já falou no seu coração, ou naquilo que Deus está falando com você agora. Porque você, que está aí com seu coração queimando, sabe que Deus tem um plano, um propósito para a sua vida. Algumas pessoas que têm fugido disso durante toda a sua vida. Mas eu quero te falar, para de fugir. Encara aquilo que Deus tem para a sua vida, que vai ser o melhor para você. Comece a entender o que Deus quer fazer através da sua vida, que você vai começar a andar acima de todos os problemas que você tem enfrentado. Comece a olhar para o plano e para a vontade de Deus para você, que todo aquele vazio que você sente no seu coração, ele vai cessar. Comece a entregar a sua vida na mão de Deus, se arrastar aos pés de Jesus, que você vai ver que na sua casa as coisas vão começar a mudar. Comece a se arrastar, a beijar os pés de Jesus nessa tarde, que você vai ver que tem restauração para a sua família, para a sua casa, para a sua vida financeira. Deus tem isso preparado para você como uma bandeja, um banquete assim, com todo tipo de provisão para a sua vida. Só que você tem que tomar uma postura. Nós precisamos ir de encontro a Jesus. E muito mais que nos encontrar com Ele, precisamos tomar a atitude correta. Precisamos perseverar naquilo que nós decidimos. E perseverança é chave para a vitória. Amém? Nós precisamos ser perseverantes. Precisamos continuar a andar naquilo que Deus tem para nossas vidas. Precisamos avançar naquilo que Deus tem para nós, alcançando a plenitude da vida de Deus para nós, para nossa casa, para nossa família, para o nosso bairro, para nossa cidade, para nossa igreja. Quando nós entendemos isso, nós não negociamos mais valores. Quando nós entendemos isso, nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé e nós prosseguimos. Deixamos para trás todo o embaraço e avançamos para cumprir a nossa carreira. Quando nós entendemos isso, nós olhamos para o nosso passado e falamos como aquele irmão falou lá, aqui no testemunho. Ele falou: olha, meu passado eu não quero nem falar, porque o meu passado ficou para trás. O meu passado ficou na sexta-feira, lá naquele encontro. Tem que ser assim para nós. E eu quero perguntar, para que vocês meditem naquilo que Deus já falou no coração de vocês. Talvez falou em alguma vez que você foi numa igreja. Talvez falou num dia que você estava nessa igreja ouvindo uma palavra ou numa célula. Talvez Deus tenha falado com você já no encontro que você foi. Talvez Deus falou com você num cântico. Ou Deus falou com você até mesmo através da palavra. Eu não sei quando foi que Deus falou com você sobre valores, sobre propósitos, sobre planos, sobre sonhos. E você talvez hoje esteja olhando para a sua vida e pensando com você mesmo: puxa, mas aquilo que Deus me falou está tão distante. Aquela promessa de Deus para a minha vida está muito longe. Pastor Daniel, eu estou olhando para a minha vida hoje, você fala de restauração na família, mas parece que a minha família não tem jeito mesmo. Eu falo para você, tem jeito sim. Eu falo para você, sabe, o seu casamento, você pode olhar para o seu casamento e falar: olha, não tem mais jeito. Eu já tentei de todas as formas. Tudo que eu podia fazer eu já fiz. E não funcionou até hoje. Eu quero te falar, tem jeito sim. Mas não tenta na sua força não, meu amado, minha amada. Não tenta do seu jeito. Não tenta naquilo que você acha que você entende. Na sua capacidade. No seu intelecto. Não é dessa forma que você vai vencer. Tem uma forma que nós vamos vencer. Entregando a nossa vida ao Senhor Jesus. A chave da vitória é ter um encontro com Jesus e permanecer nesse encontro para sempre. O encontro com Deus tem que durar pela eternidade. Quantos querem passar a eternidade com Jesus? Quantos querem passar a eternidade na presença de Deus? Glória a Deus por isso. Mas eu quero fazer mais uma pergunta. Quantos querem cumprir o propósito de Deus para a sua vida nessa vida aqui? Eu quero. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. Eu não sei qual é a sua situação hoje. Eu não sei quais são as circunstâncias que você tem enfrentado na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa. Eu não sei quais são as circunstâncias que têm tirado a sua paz, a sua alegria e às vezes até a sua vontade de viver. Eu não sei qual é o tamanho desse vazio que você sente no seu peito. Eu não sei qual é o tamanho e o grau e a intensidade da tristeza que você tem sentido muitas vezes na sua vida. Oh Deus. Eu não sei qual é o tipo de tristeza que tem visitado o seu coração. O desespero que tem tomado conta da sua vida. Mas a boa nova de Deus é que Ele nos ama. A boa notícia de Deus é que Ele quer vida em abundância para todos nós. É que Ele quer cuidar de todas as suas necessidades. Mas Ele só pede para que você entregue tudo a Ele.